muito não vai ser possível, ela trabalhava como secretária dos pastores, quando estes reuniam nos concílios, e ela sabe do que eu creio com relação a este assunto, e foi publicado, e os pastores recebem, a revista Ministério. E na revista Ministério, o título diz: A Trindade e o Adventismo. Como o trinitarianismo se desenvolveu na Igreja Adventista. A revista, você pode ver. E aqui, então, nas primeiras páginas, a pessoa começa a contar toda a história. Que embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia abrace hoje a doutrina da Trindade, as evidências indicam que desde os seus primórdios até os anos 1890, a visão dos autores adventistas sobre Cristo era que houve um tempo em que ele não existiu, que a sua divindade foi delegada e que, portanto, era inferior ao Pai. Com relação ao Espírito Santo, a posição era de que ele não era o terceiro componente da divindade, mas apenas o poder de Deus. Aí vem aqui a história de Jebi, Tiago White, que eles acreditavam, os pioneiros, né? E aí vou falando o tempo da transição, como é que foi acontecendo. Aí vem falando da declaração de 1931, Assembleia de 1980. Fala que todos os pioneiros, incluindo Ellen White, foram antitrinitarianos. Fala que a doutrina da Trindade só foi introduzida na igreja depois da morte de Ellen White. Fala que no livro Evangelismo tem sido manipulado para apoiar a doutrina da Trindade. E eu gostaria de falar um pouco sobre o livro Evangelismo. Se você ver a partir da página 589, a Ellen White fala contra os ismos, contra as entidades secretas e muitas outras coisas. E lá no mesmo capítulo, na frente, fala sobre o que falam da Trindade. E ela diz que tudo aquilo ela fala jogando por terra como mentira, e eles colocam aquilo como verdade. Não lê o título nem subtítulo. Né? Que a Trindade é uma doutrina pagã, mas é. Procura no dicionário Aurélio que você vai ver. A doutrina da Trindade é católica, romana de sua origem. Bom, uma coisa eu sei. Se essa pessoa contou toda essa história, desde o começo, para tentar dizer que assim nós dissemos, ele também publicou os artigos com fatos, onde tem todas as referências. Mas uma coisa, ele tentou suavizar, quem sabe, para o leitor. Ele diz no finalzinho o seguinte, que a doutrina da Trindade deve ser aceita pela fé. Irmãos, haja fé, não é verdade? Olha, haja fé. Eu vou te dizer uma coisa. No livro Atos dos Apóstolos, página 50 e 51, lá fala que a natureza do Espírito Santo Deus não revelou, o silêncio é ouro. Aí muitos usam esse texto para aplicar para nós. Por que vocês estão falando que o Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo é uma força ativa, que é o poder de Deus, que provém do Pai. E fala que nós temos que falar. Nós estamos falando o que está escrito. Nós não estamos falando que ele é uma pessoa. Os textos que estão usando para isso, é muito fácil. A pessoa lê Atos 5, verso 3 e 4, e esquece de ler o verso 9. Esquece de ler primeiro o texto de 4, verso 8, que é Deus que envia o seu Espírito. Que é o Espírito de Deus, não o Espírito Deus. E não está escrito isso na Bíblia. Então, haja fé para acreditar no que não está escrito. Então, se o silêncio é ouro, se é um mistério não revelado, como é que vocês estão revelando um ministério que não foi revelado? O que não está revelado não pode ser escrito. Dizer que é uma pessoa não está escrito isso. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, sim. Né? Então, vamos... Aqui você vê as páginas, né? Todinha a narração. Talvez se você tiver aí uma televisão de longo alcance no seu vídeo, você possa até ler na íntegra todos os detalhes dessa revista que eu vou estar aqui colocando à sua disposição. Irmãos, na página 10 do livro Trindade, diz o seguinte, que a visão trinitariana da divindade veio a tornar-se o ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940, se não antes. Verdade, irmãos. Não é mentira, não. De fato, essa visão é agora a posição formalmente votada e expressa nas crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. O voto mais recente, ocorreu na sessão da Associação Geral, realizada em Dallas, Texas, em 1980. Bem fresquinho. Está escrito no livro A Trindade, 2003, página 10. Tá? Cuidado que pode ter tirado lá também. Na lição, minha última lição da Escola Sabatina, no segundo trimestre de 2006, primeira quarta-feira, está escrito o seguinte, que como crentes da natureza triuna de Deus, podemos ver esse uso como evidência de nossa posição, mas certamente não como prova. Não tem como provar, mas é evidência da denominação. Então você está seguindo uma evidência bíblica, profética, ou você está seguindo o que os líderes que estão aí pregando isso? Então, Trindade no dicionário Aurélio, volto a repetir, é uma divindade tripla nas religiões pagãs, é o que está escrito lá. Né? E dogma quer dizer um ponto de doutrina, já por ela definido, como expressão legítima e necessária de sua fé. Né? E a Bíblia fala que eu olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião, e sob ela os 144 mil, tendo na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do seu pai. No nome, na fronte, está escrito o nome do filho e o nome do pai. De quem? Dos 144 mil. E daqueles que têm seguido o mistério da Trindade, estava escrito em Apocalipse 17, 5, está escrito. Um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Há mistério, o mistério da Trindade, é a doutrina central da fé católica. Sob ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Catolicismo do católico de hoje, Pai não onça. E aqui diz o irmão Adi. Preste bem atenção, página 204, 205, do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. O inimigo das almas tem procurado introduzir uma suposição de que uma grande reforma deveria efetuar entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilar de nossa fé e empenhar num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, quais seriam os resultados? Ela mesma responde. Seriam rejeitados os princípios da verdade, de que Deus, em sua sabedoria, considera a Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Foi alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se uma nova organização. A nova semente é uma delas. Continua. Escrever-se-ia livros de ordem diferente, estão aí publicando, irmão, livro diferente, traduzindo diferente, condensando, não sei o quê, tudo para quê? Para ganhar dinheiro ou para tentar tirar a verdade. Introduzir-se um sistema de filosofia intelectual. Bom, eu não sei realmente essa tradução, mas a questão, eu vou falar um pouquinho já da nova semente. Mas olha aqui, no livro Parábola de Jesus, na página 140, então nós falamos sobre a questão da tradução, né? Você pode até dar uma pausa aí no seu vídeo e dar uma olhada aqui, realmente, essas mudanças. Né? Nós já falamos, eu vou deixar isso um pouco para você mesmo fazer essa pesquisa dessa mudança do Parábola de Jesus, na página 140. Ainda aqui diz o seguinte, aqueles que tiveram a luz da verdade, que já se regozijaram nas suas bênçãos, mas delas se afastaram, estes hão de batalhar para apagar o Espírito de Deus. Inspirado por um Espírito de baixo, eles hão de derribar o que outrora edificaram. E todas as almas razoáveis e tementes a Deus, eles mostrarão que não se podem confiar neles. Poderão professar a verdade e a justiça, mas seu Espírito e suas obras denunciarão como traidores do Senhor. Eles hão de considerar as operações de Satanás como as manifestações do Espírito Santo. Está escrito aqui, foi escrito em 1898. E agora nós vamos mostrar um pouquinho da nova semente. Pastor aqui, né? Esse pastor da nova semente está lá em São Paulo, né? Não tem não tem nada que esconder, todo mundo vê isso no YouTube, na internet, a Igreja Nova Semente, também uma ramificação ali, um raminho parecido, né? O que é a Nova Semente? Eu achei num blog alguém explicando a Nova Semente, que é como uma arrojada arquitetura futurista, a Igreja 27º Dia preparou para os membros da classe A, uma igreja que tem as suas dependências, lanchonete, sala VIP, estacionamento, vigiado e outras dependências de alto nível, com uma doutrina mais suave, menos agressiva, no sentido de repreender os membros dos costumes adotados no mundo. Os membros sentem-se a alegria, a liberdade de usar todo tipo de vestuário, de adornos externos. Então, a flexibilidade doutrinária tem permitido os participantes ficarem à vontade. Sabe, é tudo isso daí e eu vou mostrar mais um vídeo.
Olha só, hoje o Jacques está aqui na Nova Semente e nós vamos conhecer melhor essa igreja. O que é a Nova Semente e por que ela existe? Vamos ver?
O que você quer dizer para ele nesse momento?
Daniel, tudo bem?
Tudo bem.
Conta aqui pra gente um pouquinho, como é que foi essa ideia da Nova Semente? Porque é uma igreja diferente também, não é tão nova assim, né? Já existe há alguns anos, né?
Ah, já são 5 anos. Foi fundada em 27 de novembro de 2005 e a proposta da igreja é totalmente evangelista, fazer com que todos os membros possam ser discípulos de Deus, Jesus, e falar um pouco do evangelho para todos.
O que difere essa igreja, que é uma igreja, estou aqui, né? Não. O que difere essa igreja de uma igreja, por exemplo, a Igreja Central Paulistana?
Bom, o nosso foco é desenvolver o ministério do discipulado, por todos serem discípulos de Jesus, que tenham todas as características que Jesus tinha para atender as pessoas, conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas seguissem Jesus. Mas nós temos um público focal, que são as pessoas seculares de hoje em dia, que não sentem uma necessidade de ter uma comunhão com Deus, que as pessoas normalmente já são bem supridas, porém elas sentem que falta alguma coisa na vida delas. O foco é não adventistas.
Não adventistas.
Não adventistas, e mais ainda, as pessoas que conhecem Deus, mas não têm a necessidade de ter essa relação com Ele.
Então você que é adventista e está ocupando espaço aqui, por favor, volte para a sua igreja. Aqui é só para não adventistas, é isso, né?
É exatamente isso.
Onde você vai ver o que é a igreja e qual é o interesse da igreja. Por que uma classe de pessoas que tem um melhor, de alto nível? Nível financeiro, os melhores polos, o melhor centro. Outros pequenos não precisam. Por que criaram uma igreja para não chocar, para deixar as pessoas... usarem o que quer, viver como quer, não tem compromisso com Deus, é isso que eles querem. Pode ser que vai levar, mas a pessoa, irmão, não precisa descer a tal extremo para querer levar alguém aonde? A um outro lugar onde a doutrina também já não bate, né? Então, no livro Misto Crente, página 77, diz assim: ao experimentar a encarnação, Cristo não deixou de ser Deus. Olha, onde está escrito isso, irmão? Dentro da inspiração de Deus. Nisto quem página 77 diz que Cristo não deixou de ser Deus. Cristo deixou a glória, deixou o Pai e veio aqui como ser humano para nos dar um exemplo de uma vida impecável, como diz irmão White. Entre lá no www.adventistas-histórico.com e você acha lá, vencer como Cristo venceu. Todos os textos, irmão, que a igreja hoje tem pregado, tem sermão lá no YouTube que pastor pregando que ninguém consegue viver sem pecar. Irmão, Jesus veio dar um exemplo de que nós não podemos vencer. Irmão, se eu peco, se você peca, é porque nós nos desligamos de Deus. Aqui está o segredo, irmão. E aqui não tem desculpa para nosso pecado. Mesmo que nós temos que pedir perdão pelos nossos atos, nós podemos dizer que eu pequei porque eu me afastei de Deus. Jesus nos dá toda a força, toda a fonte de poder de que nós podemos nos salvar ou viver sem pecar. E ele diz mais na página 75 desse livro: seria um grave engano imaginá-lo completamente humano assim como nós somos. Olha, contradizendo toda a Bíblia ali, 1 João, né? Eu vou ler só um texto. Vencer como Cristo venceu. Foram tomadas amplas providências para que o homem finito e decaído possa estar tão ligado com Deus, que por meio da mesma fonte pela qual Cristo venceu em sua natureza humana, ele consiga resistir firmemente a todas as tentações, como Cristo fez. ele esteve sujeito às desvantagens. Aqui está sujeito à natureza humana, respirou o ar que o mundo, que, do mesmo mundo que nós respiramos, permaneceu, viajou no mesmo mundo em que nós habitamos, o qual, segundo as provas concretas que temos, não era mais adequado à graça e à justiça do que é de hoje. Está escrito Mensagem Escolhida, volume 3, página 130. E aqui tem outro. Satanás apresenta a divina lei do amor como uma lei do egoísmo, declara que nos é impossível obedecer aos preceitos. Jesus devia patentear esse engano, como um de nós cumprir nos dar um exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como sendo insuficiente. Irmãos, se Jesus estivesse aqui como natureza, sendo um Deus, Satanás ia lá e acusava, e falava assim, como é que ele veio dar exemplo, se ele venceu porque ele era Deus? Ah, mas justifica que ele não usou seus poderes para provar que era Deus, ele usou só para fazer o bem. Irmãos, leia mais no livro Desatornações, lá fala que os milagres que Jesus fez foi através do mistério dos anjos. Os milagres que Jesus fez foi porque ele era dedicado ao Pai. Por isso, não foi porque ele era um Deus. Porque também Eliseu fez milagre, contudo não era um Deus. Deus estava com ele. Mas diz na página 49 de Desatornações, mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. E que esses resultados foram... O que esses resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos um exemplo de uma vida impecável. A irmã White diz ainda, tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois nesse caso teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido nosso exemplo. Se não fosse participando da nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Mensagem Escolhida, volume 1, página 408. E aqui eles colocam, irmãos, numa revista adventista, dizendo que a natureza humana de Jesus, e eles falam lá nessa revista, que em verdade Cristo não era filho biológico de Maria e por isso não herdou a natureza pecaminosa de sua mãe, como acontece com o ser humano. Ter a natureza pecaminosa é uma coisa, viver no pecado é outra coisa. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, por mais não cometemos pecado, por mais que uma criança nasça, por mais que um deficiente nasça sem pecado, não comete pecado, mas ele nasceu com a natureza pecaminosa, sujeito e necessário ser salvo. Certo? Então, se Cristo não pudesse dar-nos um exemplo, então o que, que Cristo veio fazer aqui, além de revelar o caráter do Pai? É a questão da coeterna. Isso é coeterno, coeterno. Diz que ele teve umas origens, né? Em Provérbios 8, 24, 26, fala que, no livro Patriarcas e Profetas, página 34, algumas páginas 14, afirma ali que essa sabedoria que refere-se ali era Cristo, quando Deus criava tudo, ele estava ali, ele era o seu arquiteto, em outra versão fala, ele era o seu aluno, eu aprendi com ele, né? Então, nós sempre entendemos que a Bíblia cita que Jesus fez tudo por ordem do Pai, por subordinação ao Pai, né? Deus, até mesmo a criação, como falava de Deus, o Criador, nós aplicava ao Pai, mesmo que nós ainda vivíamos bitolados com relação à doutrina da Trindade, mas Deus fez tudo sozinho, ou ele leva o título onde ele fez por intermédio do Filho. Leia Colossenses capítulo 1 todinho, você vai ver que impressionante. História da redenção na página 13. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que tivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. Isso que é Emmanuel. A palavra do Filho, continua dizendo, devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. História da redenção, página 13, é muito claro. Ali, meus amigos, não tem como sustentar a doutrina da Trindade. Todo poder e autoridade foi conferido ao Filho no céu e na terra. E isso será devolvido para o Pai. Como assim, irmão? Então vamos aqui, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se você tu aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele. O Rei do Universo, Deus, convocou os exércitos celestiais perante ele, para que em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que ele mantinha para com todos os seres criados. Perante os habitantes do céu reunidos, o Pai declarou que ninguém, a não ser Cristo, unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Patriarcas e Profetas, na página 36. Ninguém mais. E algumas pessoas dizem que o Pai consultou, reuniu a Trindade, reuniu para falar sobre a criação, para conferir honra ao Filho. Nada disso. E alguém passou para mim essa semana dizendo que Jesus é Deus, porque ele tem poder de perdoar pecado, ele tem poder de julgar, ele tem vida em si mesmo, ele aceitou ser adorado. Meus queridos, o Pai assim o quis. Leia Colossenses capítulo 1, de novo eu repito. Tudo foi concedido, a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Você sabe que o Filho recebeu o poder para perdoar pecados. João 5,26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu para que o Filho tivesse vida em si mesmo. Nada digo de mim mesmo. Quem quiser conhecer a doutrina sabe se eu estou falando de mim mesmo ou de outro. Aí está, irmão. Aí está, você pode aceitar ou não. Mas uma outra coisa eu queria chamar a atenção. Além de mundo estar transgredindo o primeiro mandamento, quando diz, para nós há um só Deus, o Pai. Né? Lá diz, em primeira instância de Êxodo 20, verso 1 em diante, fala assim, não terás outro Deus diante de nós. É isso? Claro que não, irmão. Diante de mim. Mim não é dois, mim não é três, mim não é quatro. Mim é um só. Ah, mas foi Jesus que falou. Então Deus não existe. Se Jesus é o Deus que estava sendo dito ali, e eu fiz questão, encontrei num livro, mas eu também encontrei lá na Bíblia, onde Deus, quando criou, estabeleceu os seus mandamentos, ele falou, eu vou ler os mandamentos, e depois diz, o meu anjo vai seguir Moisés e vai pronunciar as mesmas palavras. O meu anjo ali, representando Cristo, o Filho de Deus, está escrito na Bíblia dessa forma, e a irmã Wright endossa essa questão. Então, mim é um só, viu, meus amados? Mas além disso, tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção para você, é com relação, aliás, o primeiro mandamento ainda diz, não farás para ti imagem e escultura, nem alguma semelhança do que se há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ela, nem lá servirás. Ah, mas nós não estamos servindo, nós não estamos curvando, mas aqui diz que não farás para ti imagem de escultura. Irmão, nós temos visto muitas pessoas colocando certas imagens nos próprios hinos da igreja. A gente canta os hinos da igreja adventista, mas nem todos os hinos da igreja adventista é de origem dela. Mas os hinos trinitarianos nós tiramos. E alguns que têm mensagens subliminares através de fotografias, nós temos excluído. E aí muitas pessoas têm venerado uma imagem e escultura através de fotos, através de imagens propriamente ditas. E eu vou mostrar para vocês uma idolatria na Conferência Geral da Igreja Adventista do Dia. Aqui você vê uma anja, você vê pessoas em forma de estátuas, você vê novamente anja, sexo feminino. Você vê Pedro andando sobre as águas, é uma outra idolatria, que fizeram em forma de estátua. E aqui mais idolatria e os seus idólatras. E saiu isso na Revista Adventista de Portugal. Foi publicado isso, né? Aqui representando Maria, tal, Jesus e José, Moisés quebrando as tábuas do mandamento, aqui mais idolatria, e aí você vê, e os mandamentos de Deus, meus queridos, alguém acha que não tem importância, não tem importância? Tessalonicenses capítulo 2 diz que quando vinha a apostasia, manifestasse o homem do pecado, e ali diz que muitos vão se perder por deixar de crer na verdade, e Deus permite a operação do erro para que acreditem na mentira, e por a apostasia penetrar na igreja, muitas pessoas estão cegadas, não conseguem fazer distinção entre a verdade e o erro, lamentavelmente. E a irmã White continua dizendo, né? O castiçal foi removido do seu lugar. Quando Salomão se esqueceu de Deus, ele perdeu a luz de Deus. Ele perdeu a sabedoria de Deus. Ele confundiu idolatria com religião. É diferente? Só está repetindo a história. E ela diz mais. Mediante essas solenes advertências, o povo será despertado. Milhares e milhares nunca ouviram palavras como estas. Com assombro ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecado, por causa de sua rejeição da verdade que lhes foi enviada desde o céu. Rejeitou a verdade que foi enviada. E hoje nós vemos publicado nas revistas a alusão à adoração ao Deus Sol. As pessoas com os braços para cima, diante do sol. O símbolo da Novo Tempo, e onde tem mostrado, é a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Fotos e mais fotos. Cultos normais, aos domingos, 9 horas da manhã, sendo publicado já em folheto que você pode ver. Não faz diferença. Os mega domingos, e há sempre a alusão à adoração ao Deus Sol. Porque domingo, em inglês, Sunday, dia do sol. Na revista Adventista, publicado aqueles cristais, aqueles vidros, da mesma forma que a igreja. A gente vê uso de vela. Um dia eu convidei um irmão para ir no nosso grupo. Ele está lá na igreja, 32 anos de Adventista, tesoureiro da igreja. Ele não consegue. Ele acha longe sair de lá e ele está ali. Já jogaram ele de escanteio, e ele disse que naquele dia o Ministério da Mulher preparou um cantinho de oração, onde tinha umas velas lá acesas. Irmãos, isso aí é normal em muitos lugares. Eu participei de jantar na igreja, onde cada pessoa tinha que levar uma vela e depois ficar acendendo uma vela, uma vela. Isso aí, irmãos, Eucaristia, aqueles ritos da igreja romana, penetrou dentro da igreja, que não se percebe. As pessoas dão como brinde, como essa que você está vendo aqui na foto, uma vela vermelha, como lembrança da escola sabatina, que a gente sabe muito bem o que significa isso. Então, diz no Grande Conflito, o pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo for o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Continua. Entre os habitantes do céu, excluindo-se o próprio Cristo, foi Satanás, durante algum tempo, o mais honrado de Deus, o mais elevado em poder e glória. Então está aqui os textos, verdade sobre os anjos, página 28. Quem ficou no lugar de Lúcifer? Já que ele era o terceiro por algum tempo, e a irmã White diz, foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro amado João. Eu sou o Gabriel, que assiste diante de Deus. O primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus, era Lúcifer. E eu quero dizer o seguinte, não tem lugar para a trindade, meus queridos. O trio celeste, que foi traduzido por Trindade Celeste, trata-se do poder dos anjos, poder de Deus, poder de seu Filho Jesus. E aqui temos muitos outros textos. Faria muito bem você dar uma pesquisada. Então, muitas pessoas estão adorando e venerando a suposta pessoa do Espírito Santo. E o Mensagem Escolhida, volume 3, página 398, diz: jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade, serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos do cego. E os ímpios, os desdenhadores, que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Esses instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. E está escrito lá no livro Trindade que o trono do Espírito Santo é aquele trono que emana no trono do Pai e do Filho. Jesus venceu e sentou com o Pai dele em seu trono. E agora já armaram um trono para um terceiro Deus que a Bíblia não tem, que nos livros não tem. Desconfie da liderança, meus amados. Tá? Tem gente que fala, ah, fulano está blasfemando contra o Espírito Santo. A Bíblia fala, em Romanos 7, o seguinte, capítulo 7, verso 7. Eu só conheci o pecado pela lei. Assim eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não me tivesse dito, não cobiçarás. Está escrito na lei que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? A Bíblia fala, todo pecado é perdoado e toda blasfêmia é perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Meus queridos, eu queria explicar um pouquinho para vocês isso. Nós não estamos falando contra o Espírito Santo. Estamos dizendo que ele não é uma pessoa. Agora, se ele não perdoa, que igualdade ele tem com o pai e com o filho, se ele é uma pessoa? Meus queridos, o Espírito Santo é algo que Deus envia para nós, que nos convence, que nos mostra essa necessidade de servir a Deus, de agradar a Deus. No livro Desenho das Nações, página 805, e na edição condensada, página 324, diz: o Espírito Santo é o fogo de vida espiritual na alma. Livre Temperança diz que é uma influência. Então o Espírito Santo é isso. Quando eu sinto um desejo de fazer a vontade de Deus, o Espírito de Deus me tocando. Eu não posso rejeitar o Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria de apresentar o seguinte. Quando Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Deus, eles atribuíam que Jesus estava expulsando os demônios pelo maioral de Beelzebú. E Jesus argumentou com ele, como é que pode Satanás estar dividido entre si? Então hoje, meu irmão, nós estamos procurando viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, pegando a mensagem, e as pessoas estão dizendo que isso é uma coisa de Satanás. Eu fui visitar uma família, e depois que a moça me ouviu, ela disse para mim, mais um grupo de pessoas, eu sei de que espírito vocês são. Sabe, irmão? Nós não fomos lá com esse espírito que ela fala. É isso que é blasfêmia. Atribuir a Satanás aquilo que é de Deus. Mas Emoate diz nos outras nações sobre as pessoas que têm rejeitado a verdade. O Sinédrio rejeitaram a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se do seu sacerdote, do templo, dos guias religiosos, do povo que foi instruído na lei, e voltou-se para outra classe, para proclamar a sua mensagem, e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Jesus da Galileia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinha ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa para a verdade. E isso eu estou trabalhando para levar a mensagem a uma outra classe, porque os líderes não toleram a verdade. Em nossos dias, poucos dos profetas seguidores da reforma são atuados pelo Espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são pelos mesmos ensinos obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. Na pessoa de Nehemiah, ela diz que isso iria acontecer. Subsequentes gerações, pessoas iam sair da igreja que ama para poder dar um positivo, assim diz o Senhor. Obrigados a deixar. Muitos foram obrigados, irmão, a deixar a igreja de seus pais, a igreja que ama, para ir para uma outra classe de pessoas, a fim de prestar obediência, desejar ter nações, página 232. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Vão expulsar você da sinagoga, porque eles não conhecem o Pai, não conhecem o Filho. Vão expulsar e vão dizer que está fazendo um favor para Deus. João 16, verso 1 a 3. Deus quer que a verdade seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado e desprezo, que muitos lhe votem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, censura ou calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar a investigação e despertar os espíritos que de outro modo se abandonaria ao sono. Estão dormindo, não estão percebendo. Tem que jogar a verdade para que possa causar um espírito de agitação e eles possam ver por si mesmos. Quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levante-se homem de saber, pastor que professa compreender as escrituras e denunciar a doutrinação como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de se achar o mundo fatalmente embriagado com vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que é crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. O grande conflito. 36ª edição, página, ou melhor, ditada em 1988, página 388-389. Uma outra coisa que eu queria falar rapidamente é sobre a posição na oração em joelho. Muitas vezes eu criticava os reformistas por causa disso. Mas a irmã White diz no livro, Mensagem Escolhida, volume 2, página 311. Onde tiveram vossos irmãos a ideia de ficar em pé quando oram a Deus? Ela pergunta, onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Alguém, por cerca de 5 anos, se educou em Bat Creek, foi solicitado a fazer uma oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi, pôr-se em pé, enquanto os lábios iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar uma repreensão pública, e chamando-o pelo nome, eu disse, prostrai-se de joelho. Esta é a posição apropriada. Não quero dizer que você só deve orar ajoelhado, mas eu quero dizer que essa é a posição apropriada. E quando vos reunis para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelho diante dele. Que esta ação testifique de toda alma e corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito de verdade. Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e imponência. Não vos ponhais ereto em vosso farisaísmo ao fazer de vossas orações a Deus. Desconfiai da vossa própria força. Não confieis nela, mas prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai-o. Mensagem Escolhida, volume 2, página 314. Mas ela diz na história da redenção, e eu vou ler. Ele deixou imediatamente a presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo, falando de Satanás. Dissimulando seu real propósito, convocou os exércitos angelicais e induziu seu assunto, que era ele mesmo, como alguém agravado. Relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador a quem deveriam de agora em diante render honra e um servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes de que não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe foi devia, que lhe devia ter sido conferida, e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusessem a seguir e obedecer a sua voz. E eu pergunto a você, de que lado você faz parte? Da adorar aquele a qual Deus estava revestindo de poder e autoridade lá no céu para que prostrar diante do seu filho? Ou diante, ficando em pé diante de Satanás, no sentido de ficar do lado dele e dizendo que não vai se prostrar diante do filho? Aí está a diferença. Quando você ora em pé, lembre-se disso. No juízo, os homens não são condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Devemos aplicar o coração a conhecer o que é a verdade. O que quer que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos de que procede de quem? De Satanás. Patriarcas e Profetas, página 48. Irmãos, que Deus abençoe. Eu vou deixar ao alcance de todos o site, né, o meu e-mail, telefone, que você achar necessário para você entrar em contato conosco e adquirir mais material. Mas o que eu quero dizer é uma coisa, é o seguinte. Muitos